coisas que não acabam mais. Graças ao Senhor, irmãos, que nós vamos ver mais uma mensagem especial enquanto o alimento diário não começa dia 16, somente que dia mesmo, dia 22 nós vamos retornar, né, retornar o alimento diário. Então, como o Flávio já falou, domingo passado o Beto compartilhou sobre o capítulo 1 e 2 do livro, desse livro, O Viver Cristão nos Tempos Finais. Hoje vou compartilhar capítulo 3, Diagnosticar a Sede Espiritual. Capítulo 4, Aprender a Quedar-se aos Pés do Senhor. Capítulo 5, O Espírito e a Edificação. E os últimos três capítulos nós vamos ver no domingo que vem. Hoje, irmãos, a minha mensagem vai ser arroz com feijão. Mentaliza aí um prato trivial. Aquele que você come de segunda a sexta. Não aquele que você come de sábado e domingo ou nos feriados. Um alimento trivial que tem na mesa do brasileiro, qual que é? Arroz, feijão e bife. Ou ovo. Ou nada. Mas o arroz e feijão tem que ter. Amém? Por quê, irmãos? O Senhor é tão maravilhoso que Ele caiu no meu colo os assuntos que eu já falei muitas vezes aqui, vocês já ouviram, por isso que estou falando que é o trivial, não vai ter novidade nenhuma aqui. Mas, assim como nós comemos arroz e feijão todos os dias, e precisamos comer o arroz e feijão todos os dias, eu creio que essa palavra repetida vai ser aquele gostoso prato de arroz, feijão e bife ou ovo frito que você come todos os dias. Para começar, irmãos, ontem nós vimos o que é igreja. Claríssimo. Olha, irmãos, quem não entendeu ainda ontem, estava aqui ontem e não entendeu, ou quem não esteve aqui ontem, essa mensagem vai estar no nosso site. O nosso site ele é acessado para mais de 3 mil pessoas por mês. E ela vai estar lá. Se você ainda tem dúvida, eu recomendo você ouvir outra vez. Ou ouvir pela primeira vez, se você ainda não ouviu. Você tem que estar claro o que é igreja. No seu aspecto universal e no seu aspecto local. Claro. Por quê? Porque você está nessa igreja. Não é algo que ocorre fora de você. Cada um de nós aqui está no corpo, irmãos. Então, por exemplo, aqui está João Pelizário. Sou um corpo aqui, aqui está um corpo. Esse braço direito aqui não pode, de repente, assim, João, foi muito bom conviver com você 71 anos. Mas eu vou embora, vou para outro corpo. Tchau. Aí eu falo assim, tá bom, braço direito. Então tá, vai embora. Tchau, braço direito. É assim? Mesma forma o corpo. Por que, que o corpo não é diferente? Quando fala do corpo de Cristo, nós achamos que é diferente. Não é, irmãos. Graças ao Senhor. Então, nesse corpo, na vida da igreja, cada membro tem que ter a sua função. Tem que fazer a sua parte. Irmãos, o sangue tem que ir em cada célula do seu corpo. Não é? Se tiver algum vasinho capilar, algum vasinho aí, alguma veia que não está indo sangue, você vai ter problema de saúde. O sangue tem que ir em todo o corpo. Todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Como que esse sangue circula, irmãos? No corpo de Cristo. Cada membro fazendo a sua parte. Então aqui no capítulo 3 fala, diagnosticar a sede espiritual. Você tem sede espiritual? O Senhor está perguntando para você nessa manhã, como que está a tua sede espiritual? Como que está a tua sede por Cristo? Pelas coisas de Deus? Como é que está? Ou termina a reunião e os seus pensamentos são outros, sua busca é outra, a sua meta é outra. Saiu da reunião, vou desenvolver meus projetos pessoais. Projeto de Deus? Fica para depois. É assim? Então, irmãos, nós temos que ver como é que nós estamos. Como é que está a tua sede por Cristo? Está seco? ainda há solução. Amém. Porque o Senhor tem riquezas que não acabam mais. E Ele é rico para com todo aquele que invoca o nome dEle. Ele é rico em perdoar. Então aqui, diagnosticar é algo que você pode, não precisa ninguém te ensinar. Você sabe. Você sabe como que você está. O que lhe dá prazer? As coisas de Deus ou as coisas que não são de Deus? E vou dizer, nós estamos vivendo um momento complicado no mundo hoje. Porque o inimigo de Deus trabalhou muito bem nesses 6.000 anos. Então, às vezes você fica até confuso. Irmãos, ontem eu estava navegando no Facebook, e sabe, ali tem de tudo, né? Tem hinos, puxa, aí você desfruta, tem banda, tem coral, tem de tudo. Mas é incrível. Quando aparece uma banda do rock com a música lá dos anos 60, 70, que coisa, como mexe com você, rapaz? Ontem eu me arrependi, falei, Senhor Jesus, estou gostando disso aqui mais que hino. Cada música linda, irmãos, pelo amor de Deus. Parece que o diabo faz mais música melhor que o povo de Deus. Cada música espetacular para edificar esse mundo satânico. Eu me arrependi. Aí, graças a Deus, logo seguido veio o Cauã cantando aquele hino, né? Puxa, aí já, Senhor, isso aqui que é bom, vai. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado nos dias de hoje. O que, que você busca? Qual a sua sede? Se você está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, há um problema que tem que ser resolvido urgentemente. Olha, irmãos, o Senhor está buscando hoje aqueles que se aquietam diante dEle. A obra de Deus não é fazer coisas para Ele, é você ser. Deus valoriza mais você ser que você fazer. Se você é, você vai fazer. Só que aí, de acordo com o padrão de Deus. Fazer sem ser não tem sentido nenhum no corpo de Cristo, na vida do Senhor. Então, irmãos, tem um exemplo no Velho Testamento de buscar a Deus. Ele é meu modelo, irmão, na Bíblia toda, ó, até no Novo, viu? Claro, sem tirar o Senhor Jesus, claro. Jesus é Deus. Davi é muito especial, irmãos, nessa questão de buscar Deus. Você lê o Salmo, você fala assim, meu Deus, você fica fã de Davi. E Davi não somente compunha letras de melodias, de salmos, ele também fazia as melodias. E quando a melodia, aquele salmo, aquilo ali, faltava instrumento musical, falei, que não está bom, está faltando algo. Ele inventava instrumento musical para cantar louvor a Deus. Pensa um pouco nisso. E sabe como é que ele foi escolhido? O Senhor Jesus chamou Samuel e falou assim, vai lá na casa de Jessé, que eu vou escolher, você vai ungir o novo rei de Israel no lugar de Saul, que eu rejeitei Saul. Não era mais fácil o Senhor falar assim, vai lá na casa de Jessé, lá você procura Davi e unja rei. Mas a lógica de Deus não é a nossa, irmãos. Esqueça a tua lógica com as coisas de Deus. Não funcionam. Por que que Deus fez isso? Se ele já tinha escolhido Davi, por que que mandou ir lá? Vai lá. Bom, lá foi Samuel. E ainda Samuel testou Deus, ainda falou assim, eu ir lá? Em Belém? Se Saul souber que eu vou lá, ele vai me mandar me matar. Sabe para quem que Samuel falou isso? Para Deus. Você acha que Deus vai te enviar para você morrer? Mas Deus, a lógica de Deus é outra. Deus não discutiu. Ô Samuel, sou eu que estou falando, filho. Você acha que eu vou te mandar para morrer? O Senhor não falou isso. Falou assim, tá bom. Então você vai lá, em Belém, e estipula ali um sacrifício da tarde, que é o seu ofício, não é? Aí Saul vê que você está fazendo isso, isso é a tarefa dele de fazer mesmo. Praticamente Deus está falando assim, Samuel, vamos enganar Saul. E ele fez. aquele sacrifício da tarde. Aí ele foi para a casa de Jessé. Foi um desfile de filhos de Jessé. Começando do mais velho até o mais novo. É esse? Não é. Eu não vejo aparência física. Eu vejo o interior. Não. Aí veio o segundo. Não. Aí o terceiro. Não. E foi até o último. Aí o Samuel perguntou para Jessé. Acabaram os filhos? O senhor disse que era para eu ungir um aqui e não aceitou nenhum. E não, Jessé, tem um molequinho que está lá no pasto, cuidando das nossas ovelhinhas, o molequinho. Ele então chama, manda chamar. Esse molequinho tinha acabado de matar um urso e um leão. Ele apareceu. A Bíblia fala assim, quando ele apareceu, ele era trucudo, ele era pesado de boca, assim, bem curto e grosso, mas ele tinha uma boa aparência e era ruivo, igual o filho do Marquinho, Caleb. Ruivo é aquilo ali. Vocês querem saber quem é ruivo? Olha para o Caleb. Quando ele entrou, o senhor falou assim, é este. Não era mais fácil ter falado? Vai lá e... Ele provavelmente está lá no pasto, entendeu? Mas o Senhor faz assim, irmãos. Ele exige de nós uma busca, labor. Não tem nada fácil para nós. Tudo tem que elaborar, não cai nada fácil do céu para nós. E esse Davi é o queridinho de Deus. No Velho Testamento e no Novo. Ele está presente no Novo Testamento, em Apocalipse, várias vezes. Ele era tremendo em aquietar-se diante do Senhor. Ele escreveu assim, leva-me, ó Deus, às tuas recâmaras, dar-te-ei ali o meu amor. Isso derrete o coração de Deus, irmãos. Vocês estão me acompanhando? Vou repetir. Leva-me, ó Deus, às tuas recâmaras. Dar-te-ei ali o meu amor. E se enche o coração de Deus de muita alegria, de gozo. Ele busca, sempre buscou, no velho e no novo. E ainda hoje, 2017, ele busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que o buscam em espírito, em verdade. O irmão Miguel, no livro, ele fala de Maria. Ele fala de Maria. Que enquanto estava tendo lá um jantar, Marta estava muito preocupada com os afazeres. Não que não é para você ficar, cruzar o braço e deixar a coisa correr. Imagina para ter essa reunião aqui, quantos irmãos já fizeram tantas coisas. Tem irmãos cuidando de criança lá em cima, tem a recepção, tem a banda, tem o César ali inaugurando o serviço de telão, e muitas outras coisas. Aqui houve já limpeza do local, arranjo das cadeiras, o som, tem muita coisa. O Oziel gravando a mensagem. Mas o que o Senhor quer é que você se aquiete diante dele. O que ele quer, irmãos, é que você se reserve um tempo para ele. Os irmãos entendem? Ele quer que você sossegue um pouco com os seus afazeres, que há muitas coisas que às vezes você está fazendo, ele nem mandou você fazer. Você faz por livre e espontânea decisão. Às vezes ele nem te enviou, nem te comissionou. E quando você se aquieta diante do Senhor, é decorrência. O Senhor preza, irmão, que você reserve esse tempo. O Flávio acabou de falar, nos avisa aqui, o tempo é precioso. Que tempo que é precioso? Que tempo é esse que é precioso? Você gastar com as coisas que não são para Deus? É esse que é o tempo precioso? Ou é esse tempo precioso que você gasta para com Ele? Irmãos, não tem preço você cuidar de Deus, que E quando você tem esse tempo para com Ele, esse momento íntimo, você está alimentando Deus, você está dando carinho para Deus e amando de uma maneira que Ele quer. Essas recâmaras aí, é como se fosse um leito de um homem ou uma mulher, um marido ou uma mulher em deleite de amor. Vocês entendem? É isso que é o foco ali. Deus quer desfrutar do teu amor genuíno. Oh, Ele separou esse tempo para mim. Puxa, que legal. Eita menino legal, eita menina, é assim que eu gosto de ver. Porque você não pode... Irmãos, por favor, não enrole Deus, que Ele é muito inteligente. Ele é o sábio, o lente desse universo. Ele não pode ser enrolado. Ah, eu não tenho tempo, Deus, para ti. Nós temos tempo para muitas coisas. Para academia, para almoçar, para jantar, tomar banho, trocar de roupas, para cortar cabelo, para passar maquiagem, para comprar sapato. Não é? Para ir para a escola, para ir para o trabalho. Quanto tempo nós arrumamos para nós? Agora, para Deus, 5, 10 minutos, não, esse tempo não tem. Deus lamenta, o senhor está vendo como sou atarefado? Não dá. Conversa mole para boi dormir, viu, irmãos? Se você quiser, você arruma tempo. Eu tenho o meu tempo todo programado e assim mesmo agora eu tive que encaixar no meu tempo radioterapia. E está dando certo. Vou lá no hospital da... São 30 quilômetros de ida e volta. E isso é, que nem a Eliana fala, é mamão com açúcar. Tem irmãos que fizeram isso indo para Jaú. Tem irmãos que vai para Botucatu. Deus, a pata da galinha não mata o pintinho. Tudo bem que eu gasto aí em torno de uma hora para ir, voltar a fazer tudo. Mas tive que encaixar no meu tempo. Agora, um tempo que eu não abro mão. Pelas manhãs, eu vou até as recâmaras para desfrutar do amor do meu Deus. Ali, irmãos, não tem ninguém para me criticar. É só eu e Ele. Ali eu tenho liberdade de fazer aquilo que vem, que eu acho que Ele vai gostar. Invocar o nome do Senhor. Irmãos, não existe receita pronta para isso. Claro, nós sabemos como invocar. Se você nunca ouviu invocar, você não vai invocar. Claro, você já sabe, ninguém aqui é bobo. Mas esse tempo, invocar, vou falar para a minha experiência. O Miguel falou da dele, mas eu não estou lá toda manhã com ele. Quem está é o Senhor. Agora, eu sei como é que é a minha experiência toda manhã com o Senhor. Então, eu posso dizer a minha experiência. Quando eu invoco pela manhã, primeiro, eu agradeço o dia de ontem. Senhor, obrigado pelo dia de ontem, pela noite de descanso e por permitir que eu esteja aqui mais uma vez. Davi orou, leva-me, ó Deus, às tuas recâmaras. Tem que pedir. Se você pedir, ele vai dar? Claro. Mas tem que pedir. Pode ir de intrometido. Estou aqui, Senhor, para... Calma, se aquiete. Senhor, leve-me. E toda manhã, irmãos, eu agradeço ao Senhor e começo a invocar. Vou falar uma coisa para os irmãos. Quando eu vou orar, a minha oração é refinada. Quando você invoca bastante antes, quando eu falo bastante, 10 minutos que você invoca, são 150 vezes, mais ou menos, que você invoca, irmãos. Pensa um pouco nisso. Mas quando você vai orar, a sua oração é refinada. A sua oração é a oração que Deus quer ouvir. Ela foi refinada. Ela foi purificada. Tudo aquilo que estava na tua mente, você quer jogar para Deus? O invocar limpa tudo. E Ele tem satisfação. E a consequência disso tudo, irmãos, é que quando você tem esse tempo com o Senhor, invocando, orando, cantando. Irmãos, eu fecho a porta lá porque não dá, viu? Senão os vizinhos vão chamar a polícia logo pela manhã. Mas eu invoco, eu oro, eu canto. Espírito, Espírito, desce como fogo, como em Pentecostes, Encha-me de novo, Espírito, Espírito, desce como fogo, como em Pentecostes, encha-me de novo, me chama, né, aquele hino, né, vamos lá, de novo. Dizendo, eu sou a luz do mundo, de novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Irmãos, você e Deus ali, tudo é permitido. O meu amado vem saltando sobre os montes, vem saltando os outeiros. O meu nome eu ouço a me chamar, para dele desfrutar de vida de ressurreição. E por aí vai. Aí você, ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, Senhor, tu és amor, luz, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tu és graça, verdade, misericórdia, tu és tudo, tu és tudo. O Senhor fica satisfeito, irmãos. Já falaram para a Eliana, desculpe eu expor, não sei quem falou, talvez tenha falado brincando, falaram assim para a Eliana, o João se preocupou tanto com o espírito e esqueceu do corpo, né? Porque eu estou com câncer. Irmãos, para quem não sabe, eu sempre cuidei do corpo, epa. Eu em janeiro estava com 106 quilos, hoje estou com 93. Sou bobo não, gosto de comer comida gostosa, principalmente. Eu estou procurando deixar as picuinhas e comer mais picanha. Que nem o Eza fala. Eu gosto de coisa boa. Ando 5 quilômetros. Agora, ultimamente, está meio complicado. Esse tratamento mexe um pouco com o vigor. Mas sempre fiz isso, entendeu? Então nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Melhor maneira, irmãos, de cuidar da nossa alma é ter esses momentos com o Senhor. Não só pela manhã e acabou, fecha. Agora, Senhor, ó, já fiz minha parte. Não, irmão, o dia todo. Essa comunhão pela manhã carrega a tua bateria para o dia todo. Sonhei essa noite com a mensagem do Flávio. Eu estava pregando essa noite, falando para uma pessoa sobre a igreja no aspecto universal e local, você acredita? Por que, irmãos, que eu sonhei pregando o evangelho para uma pessoa, falando do que é igreja? Porque é o que eu estou procurando ocupar minha vida, entendeu? Os irmãos estão acompanhando? Olha, irmãos, e quando você tem o Espírito, você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso não ocorre de uma vez por todas, mas é paulatinamente. Pouco a pouco, esses itens vão sendo trabalhados em cada um de nós. Eu nunca me conformei de ser bravo. Aquela figura do João é bravo. Graças a Deus, o Senhor está... Porque eu estou indo diante do trono. Senhor, eu quero ser manso, porque os mansos herdarão a terra. Esse negócio de pavio curto, eu nem tinha pavio. Hoje, acho que já tem pavio. E estou procurando, irmãos, ser manso. Você sabe o que é glorificação? A gente pensa que glorificação é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, que vai ser uma surpresa. Glorificação é você ser 100% espírito. Você já foi glorificado no seu espírito? Sim, Romanos fala isso. Já fomos glorificados, não fomos? Mas no espírito. O Senhor está trabalhando a nossa alma para ela ser glorificada. Não tem um versículo que fala que nós temos que ter a imagem do celestial? Imagem é alma. Então nós precisamos ser glorificados de glória em glória. Não está o versículo que fala isso? De glória em glória, nós estamos sendo glorificados pelo Espírito do Senhor. Então nós temos que ter Espírito no Espírito, Espírito na alma e no corpo. Irmãos, para quem já morreu, já tem esse corpo glorificado. Um corpo que é Espírito. E se o Senhor voltar, nós ficarmos vivos, nós vamos ter esse corpo também transformado em Espírito. Aí vamos ser 100% glorificado. Espírito 100%. Sabe o que Deus quer dar para você? Quando você for orar, por isso que eu estou falando, você invoca. Na hora que você vai orar, a sua oração está refinada. Aí você pensava antes de começar, Senhor, eu preciso de um carro novo, de um emprego novo. Ô, Senhor, eu preciso casar. E por aí vai, não é? A gente só fica pensando nessas coisas. Ou em dinheiro, um aumento de salário. Mas depois de você estar diante do Senhor, invocando, cantando para Ele, a hora que você vai orar, você ora assim, o que eu quero? Espírito. Minha oração de manhã é assim, Senhor, eu quero nesse dia sabedoria e prudência e Espírito. Espírito no meu Espírito fica aqui, Espírito na minha alma, Espírito no meu corpo. Espírito. Pronto, você já não tem mais coragem de ficar pedindo outras coisas. Não que sejam proibidas. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Não é que não é pedir por emprego, por cura, não é isso que estou falando. Mas ela fica muito refinada, você não gasta muito tempo orando coisas para você. E o Senhor quer dar uma coisa para você, Espírito. Essa ala aqui, quando fala, o Senhor está querendo dar uma coisa para você, vocês vão levantar, ficar em pé e falar, Espírito, tá bom? Essa ala aqui, o Senhor quer dar uma coisa para você. Espírito. Amém. Essa ala aqui, o Senhor quer dar uma coisa para você. Espírito. Essa ala aqui, o Senhor quer dar uma coisa para você. Espírito. Essa ala aqui, o Senhor quer dar uma coisa para você. Espírito. Amém. Espírito, Espírito, Espírito. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino C12. Acho que é isso.